Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Ativa FM, e bem-vindos ao programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides, estaremos com vocês esta manhã até o horário de 11 horas. E este programa é um programa muito especial porque está aqui comigo também o meu pai, o pastor Moisés. Muitos conhecem o meu pai, ele trabalhou em Lafaiete como missionário. E eu dou boas-vindas nesta manhã ao meu pai, pastor Moisés. Bom dia, pastor Moisés.
Bom dia, meu filho. Como é que está?
Graças a Deus, estamos bem.
Ah, então.
Mais feliz agora com a sua presença aqui.
O prazer é meu.
Bem, nosso programa de hoje será basicamente uma entrevista com meu pai, falando sobre o trabalho que ele realizou no Brasil. Meu pai é missionário dos Estados Unidos que veio ao Brasil. Estaremos falando sobre isso. Então, primeiramente, quando foi que o senhor veio ao Brasil como missionário?
Cheguei no Brasil em 1963 com minha família. E fomos morar na cidade de Campinas, estado de São Paulo.
Sim, e quanto tempo o senhor ficou no Brasil como missionário?
No total, uns 34 anos e mais. No princípio, estudamos a língua portuguesa na escola de orientação em Campinas, São Paulo, por um ano. Porque chegamos no Brasil sem falar nada de português.
Aí é um desafio mesmo, né?
Foi mais do que um desafio, meu filho.
Com certeza. E o senhor trabalhou, assim, muitos anos em Lafaiete, em Conselheiro Lafaiete. Quando o senhor veio para Lafaiete?
Bem, os primeiros 10 anos trabalhei no estado de São Paulo, na cidade de Campinas e depois em Jaboticabal. E em 1974, nós viemos a Lafaiete em 1974, após uma pesquisa de levantamento a respeito da necessidade do evangelho em várias regiões do país.
Bem, eu sei que algumas décadas atrás a voz do senhor se tornou bem conhecida aqui em Lafaiete região, que o senhor começou o primeiro programa de rádio evangélico nessa região. Era um programa que tocava na Rádio Carijós AM, mas esse programa sempre começava com o hino Firmeza, cantado em muitas igrejas tradicionais, um hino que encontra-se no Cantor Cristão, alguns outros hinários. Por que esse hino o senhor considerou uma boa escolha para introduzir o programa, para a abertura do programa de rádio?
Bem, escolhi o hino por causa da mensagem que ele traz. É uma mensagem bíblica, porque a Bíblia nos ensina que nós somos pecadores, mas em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E além disso, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho amado para ser o nosso Salvador. Portanto, as obras não nos salvam. Mas o hino diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar pecadores. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor. O que significa graça? É um dom que Deus dá quando nós não temos capacidade para nos salvar, mas confiamos em Cristo que morreu por nós e ressuscitou. E o hino continua dizendo: seu juramento é muito leal, Deus cumpre a sua palavra. Quer dizer, abriga-me no temporal, quando vierem as tempestades da vida, temos confiança no Senhor Jesus Cristo. Ao vir-me cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. Confiando em Cristo, não em nossa força própria, ou nossa bondade, ou qualquer coisa assim que é nossa. E, portanto, a nossa fé e o nosso amor, como diz o hino, estão firmados no Senhor. Assim, ao seu clarim soar, isto é, um dia Jesus Cristo há de voltar. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a trombeta vai tocar. E irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que estão no céu. E por isso a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, não nas minhas obras ou qualquer coisa que eu tenho, mas em Cristo, pela graça de Deus. Por isso eu escolhi o hino, para ajudar a transmitir o evangelho, a mensagem do evangelho.
Esses hinos antigos costumam ter muita riqueza, muito conteúdo. Nem sempre as músicas que estão populares nas igrejas hoje contêm uma mensagem tão clara como essa do Evangelho.
Pois é, é lastimável que muitas músicas, muitos hinos, corinhos, e hoje em dia praticamente nada falam do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício. Mas os hinos antigos, escritos por pessoas que realmente conheciam a Cristo e seguiram a Cristo, transmitem o ensino da palavra de Deus, ensinando as doutrinas claras a respeito da salvação, da glória de Deus, da sua soberania, atributos e o amor de Deus para conosco, pecadores perdidos, merecendo o castigo eterno, mas Ele achou melhor enviar o seu Filho para nos salvar, se nos arrependermos dos pecados e colocarmos nossa fé nele somente. De outra maneira, não há salvação, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Pedro disse que não há salvação nenhum outro. Portanto, se você quiser ser salvo, coloque sua fé em Cristo, aceita a graça de Deus, e Ele prometeu entrar na sua vida e transformará a sua vida totalmente. A Bíblia nos diz em Tito capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, e diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E continua. Isto quer dizer, Jesus Cristo derramou seu sangue para salvar pecadores. Os pecadores que chegam a Ele pela fé, confiando na palavra dEle, serão salvos. E o apóstolo João escreveu no Evangelho segundo João, capítulo 1: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente quem recebe Cristo, estas pessoas, a saber, aos que creem no seu nome, serão feitos filhos de Deus. Agora eu pergunto a você, caro ouvinte, você é filho de quem? Jesus falou de pessoas que são filhos do diabo. Espero que você não seja um dos filhos dele, mas o filho de Deus. E Deus o abençoe.
Está certo. Bem, nós vamos falar mais com o meu pai. Nós vamos ouvir agora uma gravação desta música e logo em seguida voltaremos com essa entrevista.
Estão firmados
Bem, estamos agora então de volta com nossa entrevista nesta manhã com meu pai, o pastor Moisés. E meu pai estava falando agora há pouco sobre quando ele veio para Lafayette. Foi em 1974, certo?
Foi, tá certo.
E como era a situação religiosa em Lafayette nessa época? Tinha tantos evangélicos quanto hoje?
Tinha poucos evangélicos. Aliás, foram 3 igrejas evangélicas somente. E não era muito grande em termos de pessoas frequentando os cultos.
Existia uma abertura para ouvir o evangelho? Como que era a receptividade da mensagem do evangelho em relação à população?
Bem, o colega que me ajudou, o pastor Davi Franks, e eu, nós começamos distribuindo um simples estudo no Evangelho segundo São João. Íamos de casa em casa, dando gratuitamente um exemplar do Evangelho e as primeiras lições do curso. E voltamos depois de uns 15 dias, e muitas das pessoas que aceitaram o curso devolveram porque disseram que não podiam fazer o estudo assim. E provavelmente por causa da influência religiosa dos líderes religiosos.
Então, como foi desenvolvido o trabalho? Vocês tiveram um local para reuniões? Fizeram primeiramente em residência ou alugaram um salão?
Primeiramente, nós começamos realizando reuniões na casa onde nós alugamos, porque tinha uma sala grande que cabia várias pessoas, e começamos até um dia conseguimos alugar um salão na rua Afonso Pena, onde nós estabelecemos um reading room.
Essa placa dizia reading room, isso é em inglês. O que, que é isso exatamente?
Sala de leitura. Nós abrimos assim, oferecendo livros evangélicos para quem quisesse chegar lá e ler. Montamos um mesa de ping-pong e inclusive até oferecemos xadrez para os jovens que queriam lá. E muitos jovens entraram lá e jogaram ping-pong e leram e tudo. Até oferecemos um livreto chamado Tudo que o Jovem Precisa Saber Sobre as Drogas, porque o negócio estava crescendo em Lafayette, apesar de muitos dizerem que não tem problema. Me lembro que veio da capital um senhor, fez uma palestra dizendo que Lafayette não tem problema de drogas, mas o interesse dos jovens dizia outra coisa. E depois de um tempo nós começamos a realizar os cultos no salão, e ficamos no salão até conseguimos comprar um terreno e depois construir um templo próprio.
É, dessa época eu já me lembro, então eu não me lembro das primeiras coisas aí, né? Quando ainda não tinha os cultos no salão. Bem, com tão poucos evangélicos assim na cidade, como os evangélicos que já estavam na cidade receberam o início do trabalho, receberam a Missão Batista Livre em Conselheiro Lafayette?
As igrejas evangélicas, e eram poucas, a Casa de Oração me convidou a pregar lá várias vezes. Foi um prazer por minha parte. E também a Igreja Metodista, alguns me convidaram a ir lá e falar sobre um assunto com a reunião das senhoras, e fomos assim bem recebidos por parte dos evangélicos em Lafayette.
Pessoas das outras igrejas chegaram a frequentar em algumas ocasiões o culto?
Nossas reuniões, sim. Várias pessoas da Metodista e também da Casa de Oração. E mudou para Lafayette naquela época um casal da Igreja Presbiteriana, e não havia Igreja Presbiteriana em Lafayette, e frequentaram nossas reuniões. Inclusive, o Eli, eu convidei para pregar quando eu precisava estar fora de Lafayette. E foi uma bênção, e são muitos amigos meus até hoje.
Sim, inclusive essa semana fizemos uma visita a eles, não é isso, em Belo Horizonte?
Justamente, foi uma grande alegria revê-los e estar com eles novamente, amigos de coração.
Quais foram os meios assim que foram encontrados nessa época para fazer o evangelismo? Era o senhor e a minha mãe, a dona Gina, também o pastor Davi Franks, a esposa dele, dona Patrícia. Como que eram os meios para fazer contato evangelístico?
Bem, como eu disse, íamos de casa em casa dando literatura gratuitamente, mas achamos também já que eu havia realizado programas radiofônicos no estado de São Paulo durante uns anos. Conseguimos um tempo na Rádio Carijós, às 20 para as 8 da manhã, um programa de 10 minutos de segunda a sábado. E foi assim como começamos espalhando a palavra de Deus através da rádio. E outros meios, de vez em quando, passamos filmes no salão que alugamos, filmes a respeito do Evangelho, e muitas pessoas frequentavam aquilo, e foram assim devagar aumentando as pessoas na frequência, e que se receberam, não somente a gente, mas receberam mais importante, Cristo, o Salvador.
Sobre o programa da rádio, como chamava esse programa?
O programa era A Palavra da Esperança, e sempre iniciei o programa com aquela música Firmeza, Em Nada Põe a Minha Fé, que acabaram de ouvir agora há pouco. E daí eu entrei com uma porção da Escritura Sagrada, dando uma explicação para os ouvintes. E recebi cartas de várias cidades na região, comentando e querendo literatura também.
Bem, nós falamos sobre o pastor Davi Franks. O pastor Davi Franks não continuou em Lafayette tanto tempo quanto o senhor.
Não, ele ficou só 2 anos e foi para Belo Horizonte, onde iniciou um trabalho naquela cidade. E eu fiquei aqui em Lafayette, continuando o trabalho que havíamos iniciado, e fiquei aqui até 1997. Fiquei lafayetense.
Ok. E nesse caso o senhor plantou a Igreja Batista Livre aqui em Lafayette, não é isso? Hoje existem 2 igrejas Batista Livre em Lafayette. Esse trabalho foi iniciado com o senhor.
Foi assim. E graças a Deus o povo nos recebeu bem. E muitas pessoas vieram para ouvir o Evangelho no salão ou nas reuniões. E muitas pessoas, além de ouvir, pessoas chegaram a se entregar a Cristo, recebendo Ele como Salvador pessoal.
Bem, então, uma pergunta. O que motivou o senhor e a minha mãe, a Dona Gina, a virem dos Estados Unidos ao Brasil? Qual era o propósito, né, desse deslocamento tão grande, dessa missão?
Bem, anos atrás, muitos anos atrás agora, eu me entreguei a minha vida a Jesus Cristo e senti que Ele queria que eu fosse pregar o Evangelho. E fui estudar no seminário. E depois daquilo, pastoreei nos Estados Unidos por uns 4 anos, mas a nossa missão estava abrindo trabalho no Brasil, e eu senti que Deus queria que a gente viesse para cá. E, portanto, nós viemos com a minha esposa e nossos 2 filhos na época, e ficamos aqui, como eu já disse, mais de 34 anos, morando no Brasil, para iniciar o trabalho aqui. E ficamos com muitos amigos no Brasil, aqui em Lafayette e em outras partes do Brasil.
E de certa forma, nessa região, foi um trabalho pioneiro mesmo, né? Porque havia igrejas evangélicas, mas uma porcentagem bem pequena da população evangélica. Hoje existe mais gente evangélica, mas mesmo assim, existem muitas partes do Brasil onde a população evangélica é bem maior do que essa região em que nós moramos.
Com certeza, mas na época que chegamos em Lafayette, o número das pessoas que se consideravam evangélicos era talvez 1% da população da cidade, se chegasse até aquele ponto.
O senhor se lembra do primeiro convertido, a primeira pessoa que professou fé em Cristo aqui na cidade, no ministério da Igreja Batista Livre, propriamente?
Lembro, Estênio, um rapaz, mas ele se entregou a Cristo e até hoje está firme com Cristo, e frequentando, fazendo parte da Igreja Batista Histórica em Lafayette. E fico muito feliz que ele está fiel a Cristo.
Sim, eu me lembro. O Estênio é um grande amigo meu. Ele, de fato, conta que ele viu um culto ao ar livre, parou, observou, no final teve um convite para ir até a igreja, e ele realmente foi, onde ouviu a palavra de Deus e se converteu. Isso. E está firme em Cristo até hoje. É uma bênção as pessoas que Deus salva dessa forma.
Isso.
E qual é a necessidade espiritual mais importante das pessoas?
A maior necessidade do ser humano é ter o perdão dos seus pecados e a certeza que estão perdoados. E a Bíblia Sagrada nos fala que o Senhor Jesus veio ao mundo, nos amou de tal maneira que Ele entregou sua vida por nós. nós sendo ainda pecadores e não podemos nos salvar através das boas obras ou da religião ou coisas assim, mas simplesmente é pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor que morreu e ressuscitou para nos salvar e perdoar os pecados. E a maior alegria do ser humano é ter a certeza que os pecados são perdoados e ele está caminhando para o céu, não porque ele merece, mas porque Deus assim estabeleceu a ordem.
Sim, e nós temos uma realidade evangélica no Brasil hoje diferente. Na verdade, houve um tempo em que era bem menos evangélicos, como temos falado, mas também o que nós temos percebido é que as igrejas evangélicas hoje também enfrentam muitas lutas e muitas dificuldades, algumas até que são diferentes. O que o senhor vê como os desafios e as necessidades para a igreja evangélica no Brasil hoje, para continuar levando a palavra de Deus adiante para a população?
Bem, o ser humano é religioso, porém, há muitos que não pregam a verdade a respeito de Cristo. E a necessidade maior é por parte dos líderes religiosos, os pastores, pregar a palavra de Deus e não a palavra do pastor, ou as ideias do pastor. Porque não é a palavra do pastor que vai convencer alguém da sua necessidade de Cristo, mas a palavra de Deus que convence o pecador que ele precisa de um Salvador e que Cristo é o único que pode salvá-lo. Portanto, os pastores têm que pregar a palavra de Deus, explicar a palavra de tal forma que as pessoas podem compreender e entender. Não é suficiente somente ouvir, mas tem que entender o que está sendo dito. E a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida de qualquer um que abre o coração e recebe Jesus como Senhor e Salvador.
Eu me recordo, quando era criança, adolescente, ouvindo, né, o senhor pregar na igreja, sempre pregando a palavra de Deus, usando assim a mensagem da Bíblia, explicando a mensagem da Bíblia. Eu me lembro que o senhor também fazia estudos do livro inteiro. Eu me lembro de ouvir o senhor pregando o livro de Gálatas, capítulo 1, verso 1, e sequencialmente até o final do capítulo 6 de Gálatas. Depois, me lembro também o livro de Gênesis, né, e essas mensagens são mensagens que me marcaram muito na minha experiência. Mas essa prática de pregar, assim, expor a palavra de Deus e até mesmo, não somente assim, pegar um trecho da palavra de Deus um domingo, depois outro trecho, mas até mesmo pregar o livro em sequência.
Isso.
Por que o senhor adotou essa prática?
Bem, não importa o que eu tenho a dizer, mas o que importa é que Deus já disse na sua palavra, e explicando verso por verso, às vezes palavra por palavra, ajuda as pessoas a compreender o contexto daquilo que Deus está dizendo na sua palavra. E se não tiver isso, se faz como um canguru pulando para cá, para lá, não ajuda muito. Mas dando uma explicação da palavra de Deus, as pessoas podem sentir a sua necessidade e podem crescer, aquelas pessoas podem crescer no conhecimento da palavra de Deus, que é a coisa principal para entender o que Deus quer de você, prezado ouvinte.
Muito bem, está sendo uma alegria enorme para nós ter o senhor aqui conosco novamente. Veio ao Brasil agora após alguns anos e não pôde vir ao Brasil e agora está aqui esses dias. Inclusive, amanhã, no nosso culto do domingo, pela manhã, 9h30 e 19h30, o senhor estará falando na nossa igreja, e nós queremos convidar todos os ouvintes para vir e prestigiar e ter essa oportunidade, especialmente se existe alguém que conhece o meu pai, o pastor Moisés, uma oportunidade para revê-lo também. E nos cultos de amanhã, tanto pela manhã como à noite, na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette, o meu pai estará trazendo a palavra de Deus. Mas eu gostaria de perguntar, o senhor está aqui alguns dias, logo estará voltando aos Estados Unidos?
Estou aqui uns 15 dias ou por aí, mas volto à minha terra no dia 16 de abril, agora. E é uma alegria rever os amigos, agora mais velhos, mas é bom revê-los e que Deus os abençoe e todos os ouvintes também. Deixe-me dizer uma coisa. Desculpe o meu português, estou uns quase 13 anos sem vir ao Brasil e tenho pouca oportunidade para utilizar o português lá onde eu moro.
Mas o senhor está falando muito bem, né? Não está tendo dificuldade de se expressar, não.
Quebra o galho. Okay. Fraco.
Bem, nós estamos então chegando ao final do nosso programa desta manhã. Eu quero fazer um convite a você que nos ouve para fazer uma visita à nossa igreja. A igreja é localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. E amanhã, no domingo, nossas reuniões são 9h30 da manhã e 19h30. O culto é à noite, 19h30. Então, nesses cultos, meu pai estará falando excepcionalmente amanhã. E nós fazemos o convite àqueles que estão nos ouvindo a estar presente conosco e ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Nós convidamos também aqueles que estão em Congonhas a fazer uma visita à nossa congregação. Em Congonhas, nossa congregação se localiza na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. Isso em Congonhas. Em Congonhas, os cultos são 19 horas no domingo. E também em São João del Rei temos uma congregação. Aqueles que estão nessa cidade ou mais perto, é 9 horas da manhã no domingo, as reuniões em São João del Rei. E lá o endereço é Rua Tomé Portes del Rei, número 438, no bairro Matozinhos. Também nós temos um site da igreja, o site é batistahistorica.org.br, e ali você pode encontrar informações sobre nossa igreja, também links para ouvir mensagens, pregações da igreja, como também essas mensagens que são colocadas na rádio. Temos também um canal do YouTube, é só procurar por Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel, no YouTube, e você nos encontrará ali também, onde temos também mensagens da Palavra de Deus. E nas quintas-feiras, em Conselheiro Lafaiete, nós temos uma reunião de oração e estudo bíblico. É 19h30 na igreja em Conselheiro Lafaiete. Também nossa igreja tem um curso de teologia. É um curso básico de teologia. É um curso interdenominacional. Qualquer pessoa que tiver interesse de estudar teologia e desenvolver mais nessa parte, pode nos procurar. As reuniões, as aulas são na igreja, nas quartas-feiras, a partir de 19 horas. E também temos um curso específico fazendo matéria de seminário. Nas sextas-feiras, pessoas estão este ano fazendo o curso de História da Igreja. É 19 horas nas sextas-feiras. Qualquer pessoa que tiver interesse nesses cursos, é somente comparecer e você pode fazer uma aula experimental e conhecer o curso e, desejando, pode fazer parte também conosco. Então vamos ficando por aqui, estamos encerrando o nosso programa desta manhã. Fique na bênção do nosso Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o sábado que vem para o próximo programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.